Enquanto os números da Covid-19 seguem aí acelerando no Brasil, o relaxamento do isolamento social também avança, né? Segundo os governadores, há base científica para os planos de retomada da economia, como a gente vai ouvir agora na fala do governador de São Paulo, João Dória.
Não pauto as minhas ações por populismo. Pauto as minhas ações pela verdade e pela ciência. Desde o início desta crise, todas as iniciativas do governo do Estado de São Paulo, assim como todas as iniciativas da Prefeitura da capital de São Paulo, são amparadas na ciência.
Eu sou Michele Loreto e eu converso agora com dois pesquisadores que fizeram essas análises nos últimos dias. A doutora Lorena Barbéria, que é professora da USP, e o doutor Pedro Alau, da Universidade Federal de Pelotas. Todos os nossos convidados seguem conversando com a gente por telefone. Agora eu converso com um pesquisador e reitor da Universidade Federal de Pelotas, o Dr. Pedro Alau, que também é epidemiologista e autor do principal estudo que acompanha a evolução da Covid-19 no Brasil por meio de testagem de amostras da população. Seja bem-vindo, Dr. Pedro, aqui ao nosso podcast do Bem-Estar.
Michele, uma satisfação estar aqui participando mais uma vez do podcast para passar aí algumas percepções sobre esse momento difícil que estamos vivendo com o combate ao coronavírus.
Com certeza. Eu queria começar falando das taxas atuais de contaminação, se elas justificam, né, o relaxamento, porque há poucos dias foi divulgado aqui em São Paulo a queda de casos no estado, né, na última semana, só que baseada aí em 3 casos a menos de uma semana para outra.
Não, na verdade, assim, não há nenhuma evidência científica que justifique o relaxamento das medidas de flexibilização, das medidas de distanciamento, desculpa. Não há nenhuma evidência científica, por quê? Porque o momento de relaxar as medidas de distanciamento é quando a curva está comprovadamente na descendente. Quando a gente pega o exemplo de São Paulo, talvez seja o melhor exemplo. Olha, São Paulo teve uma primeira sugestão de que podia estar estabilizando ou baixando. O pessoal já quer reabrir tudo. Não é assim. Precisa ter 2, 3 semanas constantes de diminuição dos números para aí sim a gente começar a reabrir as atividades. Então, não há base científica para esse relaxamento que está acontecendo não só em São Paulo, mas em vários lugares do Brasil.
Porque nos outros lugares do mundo, né, doutor Pedro, a gente viu isso, né? A redução sendo contínua e aí sim vinha um relaxamento, né?
Exatamente. E para que as pessoas que nos acompanham entendam, porque senão parece que os pesquisadores estão fazendo esse papel quase que chato de ficar dizendo fique em casa, fique em casa. Mas é que as pessoas têm que entender por que a gente fala isso. Ora, nós estamos num momento que a nossa curva está lá em cima. Todo mundo queria saber quando é que ia chegar o pico, se lembra?
Sim.
Era a pauta principal no Brasil.
Quando vai
nós
ser?
Nós estamos lá, nós estamos nesse momento, nós estamos lá em cima, na montanha. Todo mundo se acostumou a olhar aquela curva que parece uma montanha. Então, nesse momento, é a hora que tem mais gente infectada. Sendo a hora que tem mais gente infectada, se tiver tudo fechado, essas pessoas não vão ter quem contaminar. E não tendo quem contaminar, naturalmente os números vão começar a descer, como aconteceu em todos os outros países. Agora, se a gente promover um encontro nas ruas de todas as cidades brasileiras, entre um monte de gente infectada e um monte de gente suscetível, ou seja, que ainda não foi infectada, o que vai acontecer é que vai ter um monte de gente que vai ser infectada de novo. Então, essa que é a nossa preocupação. Por isso que a gente defende o distanciamento. Então, o momento agora, eu até diria que é o contrário. Agora seria o momento do Brasil fazer um lockdown rigoroso por 15 dias para garantir que a nossa curva entre na descendente. E aí sim, quando a nossa curva estiver na descendente, eu e outros pesquisadores seremos parceiros para discutir como reabrir as atividades gradualmente.
E é importante a gente falar disso, né, doutor? Porque a gente fala de infectar outras pessoas, quem está infectado, mas tem aí os assintomáticos, os pré-sintomáticos.
Exatamente.
Que a gente tanto fala, né? Ou seja, aquela pessoa que está com a Covid, mas ainda não desenvolveu os sintomas.
Esse então... que é o problema, né, Michele? Porque é uma infecção, é uma transmissão involuntária. As pessoas passam para as outras sem querer. Elas, acaba que elas estão ali com sintomas muito leves ou até sem sintomas e elas acabam passando para outras pessoas de forma involuntária. Exatamente por isso que nós não temos que permitir esse encontro. Esse encontro entre os infectados e os suscetíveis é o grande problema da pandemia. Então, isso é uma coisa. E a outra coisa que é importante a gente destacar é reforçar essa analogia que eu tenho feito recentemente de que se estivéssemos tratando de uma corrida de Fórmula 1, que é um esporte que os brasileiros estão acostumados a falar, o Brasil hoje é o carro mais rápido da pista. O Brasil não está em primeiro lugar ainda, mas o Brasil é o carro mais rápido. Então, se o Brasil seguir nessa velocidade acelerada, o Brasil vai ultrapassar todos os outros carros e daqui a pouco vai ser o campeão mundial do coronavírus, que é algo que, obviamente, é indesejado.
Claro, então, é o campeão do mal, né?
De acelerar é agora.
Com certeza. Não é uma boa vitória essa. Agora,
uma
doutor,
péssima.
Agora, doutor Pedro, eu queria que o senhor comentasse sobre a tão falada imunidade de rebanho. Isso resolve? O que, que é isso?
Vamos lá. Imunidade de rebanho é um dos conceitos que tem sido mais falados de forma equivocada ao longo dessa pandemia. Em primeiro lugar, dizer que o termo imunidade de rebanho é realmente um termo comum na epidemiologia, que significa o seguinte: olha, naturalmente, um vírus para de se reproduzir quando ele não tem mais suscetíveis suficientes para atingir. Ou seja, quando 60, 70% da população já tem anticorpos contra ele, o que acontece? O vírus tenta infectar uma pessoa, essa pessoa não infecta porque já tem anticorpo. Ele tenta outra. Quando a maioria das pessoas já tem anticorpo, o vírus não consegue mais achar suscetíveis e ele naturalmente para de se reproduzir. Esse é um fenômeno conhecido em várias doenças infecciosas ao longo da história da epidemiologia. O problema é que com o coronavírus, felizmente, todos os países do mundo mostraram que é possível que os números comecem a cair muito antes de se atingir essa imunidade de rebanho. O melhor exemplo é a Espanha. A Espanha, que tem um estudo parecido com o nosso, só 5% da população está infectada e, mesmo assim, os números não param de cair dia a dia. É só olhar os dados da Espanha. Então, assim, o coronavírus aqui no Brasil, hoje a gente está aí ao redor, talvez, uns 3, 4% da população infectada, a gente tem como fazer os números caírem. Ou então a gente vai adotar uma política kamikaze que vai dizer assim: olha, tem 4% de brasileiros infectados. Nós vamos deixar esse número multiplicar por 15, e aí quando chegar em 60%, aí sim, aí vai parar. Imagina, se morreram 40 mil pessoas até agora, mais de 40 mil pessoas, e a gente multiplicar esse número por 15, eu acho que ninguém está aceitando que isso seja razoável. Então, por isso, nós não temos que esperar imunidade de rebanho nenhuma. Não vai ter imunidade de rebanho no Brasil. O que nós precisamos é um lockdown rigoroso agora de 15 dias, garantir que essa curva entre na descendente, que nem entrou na Itália, na Espanha, na China, nos Estados Unidos, e aí, gradativamente, a gente volta à vida normal. Pode acontecer de ter uma segunda onda lá na frente? Pode. Mas aí, até lá, talvez a gente já tenha vacina, talvez a gente já tenha tratamentos mais eficazes para a doença. Então, assim, o mais importante agora é a gente reduzir a curva dessa primeira grande onda do coronavírus no Brasil.
Pois é, doutor. Agora, eu queria ir para um outro ponto sobre a situação das cidades menores, né? O caminho do vírus para essas menores cidades, e aí tem um risco de desassistência. A gente está começando a ver isso, né, doutor?
Exatamente. Na verdade, o vírus ele chegou no Brasil basicamente nos aeroportos das grandes cidades, especialmente nos grupos socioeconômicos mais altos da população. Nunca, talvez, não é comum ter uma doença na qual começa no país mostrando que a comitiva do presidente tem não sei quantas pessoas que se infectaram, vários atores conhecidos. Ou seja, ela é uma doença que começou na classe alta e nas grandes cidades. Mas como é de se esperar, ela vai, então, agora interiorizando e indo em direção aos grupos mais vulneráveis da população. E aí vem a nossa preocupação maior, né? Por quê? Porque esses grupos mais vulneráveis da população e estas cidades menores têm menos estrutura de leitos de UTI, têm menos estruturas no serviço de saúde em geral e, portanto, a letalidade, que é o número de mortos sobre o total de infectados, ela pode ser maior nesses outros lugares em comparação às capitais. Então, por isso que essa interiorização e essa migração em direção aos grupos mais vulneráveis é tão preocupante.
Agora, doutor Pedro, o senhor já falou aqui que o que a gente deveria fazer agora é o lockdown, né? Isso deveria estar sendo feito agora, durante os próximos 15 dias. A gente não está fazendo, a gente já está tendo um relaxamento aí da quarentena em vários lugares do país. O que vai acontecer depois desse relaxamento, sendo dessa forma?
Olha, eu ainda estou na batalha, Michele. Então eu ainda estou acreditando, eu ainda acho que é possível convencer os gestores de que eles estão caminhando na direção errada e que eles devem adotar, sim, essa postura de 15 dias de lockdown rigoroso no Brasil inteiro. Então, eu ainda vou seguir lutando para que isso aconteça. Caso não aconteça, pode haver uma explosão ainda maior de casos e a gente conseguir criar um fato inédito no mundo. Quando a gente está lá em cima, no topo da montanha, ao invés da gente começar a descer, como seria o natural, a gente conseguir aumentar o tamanho da montanha e seguir subindo. Então, esse é o perigo que a gente corre com essa estratégia equivocada que o Brasil está adotando nesse momento. Existe, Michele, bons planos de relaxamento. O plano gaúcho é muito bom, tem um plano agora de São Paulo, tem um plano mineiro que eu vi, parece que o Pernambuco estava com um plano também bem avançado. Na verdade, o problema não são os planos. Os planos são muito bem pensados, alguns deles, para falar a verdade. Eles são gradativos, eles são de acordo, tem as bandeirinhas ou as cores. Eles levam em consideração que algumas atividades vão reiniciar antes das outras. Eles levam em consideração que grandes aglomerações não dá para pensar agora. Então, o problema não são os planos. O problema é o momento de implementá-los. Então, planos bons existem. Pode adotar esse plano aqui do governo do Rio Grande do Sul, por exemplo, podia tranquilamente ser adotado no resto do Brasil. Ou até o de São Paulo. A questão é não apressar a implementação desses planos. Esses planos são bem pensados, mas estão sendo implementados antes da hora.
E as pessoas também saberem que não é só abrindo tudo que é para sair correndo por aí, né, doutor?
Exatamente, essa é uma mensagem importante, porque aí também a gente tem que falar com a população, senão também a gente fica sobrevalorizando só o papel dos gestores. Não, a população também tem um papel nisso. Lá no começo da pandemia, as pessoas estavam muito respeitosas do distanciamento. E a percepção que nos passa é que o pessoal cansou. A gente entende que o pessoal esteja cansado, todos nós estamos cansados, mas eu, como pesquisador, tenho que dizer, se dependesse de mim, agora era o momento da gente ser ainda mais rigoroso, fazer 15 dias, talvez, de um último sacrifício, para então, gradativamente, retomar as atividades. Claro que as aulas vão demorar mais, jogos de futebol com torcida vai demorar mais ainda, talvez cinema com grandes aglomerações ou shows de música vão demorar mais um pouco, atividades religiosas com grande aglomeração também, mas pelo menos outras atividades a gente vai devagarzinho recuperando e voltando ao próximo do que a gente chamava de normal.
Agora, doutor Pedro, como fazer um lockdown num país como o Brasil, que é diverso, com tantas pessoas aí na informalidade?
Aí precisa de ação coordenada entre a Presidência da República, entre os governadores e entre os prefeitos. Eu sei que existe muita diferença entre eles, existe muita divergência política, mas todos eles têm um compromisso de salvar vidas. Então, nesse momento, precisaria de um grande pacto federativo entre o presidente da República, entre os governadores e entre os prefeitos para implementar um lockdown rigoroso de 15 dias, com muita fiscalização, para garantir que as pessoas realmente fiquem em casa nesses 15 dias e aí sim garantir que essa curva entre na descendente, o Brasil comece a descer a montanha como os outros países estão descendo e aí sim a gente então comece a se livrar dessa primeira grande onda do coronavírus que infelizmente já levou a vida de tantos brasileiros.
Pois é, infelizmente. Doutor Pedro, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui, por todas essas informações aqui no nosso podcast do Bem-Estar.
Eu que agradeço, foi uma satisfação, estou sempre à disposição.
A conversa agora é com a professora do Departamento de Ciências Políticas da USP, doutora Lorena Barberia, que também é cientista social, especialista em políticas públicas, uma das autoras de um estudo que alerta sobre o risco de aumento de 71% dos casos em São Paulo com as medidas de relaxamento. Doutora Lorena, me escuta bem?
Sim.
Para começar, como é que foi feita essa pesquisa, doutora?
Então, ao longo da pandemia, nosso grupo ele está monitorando todas as medidas de distanciamento físico que têm sido adotadas pelos estados, olhando decretos, olhando portarias e codificando quais medidas estão sendo adotadas para impor distanciamento físico nas escolas, fechando comércio e serviços não essenciais, fechando indústrias, se os estados estão decretando fechamento de indústrias, aglomerações, eventos privados. Nós estamos monitorando por dia, por estado, quais medidas estão sendo implantadas. Então, conseguimos, dessa forma, criar uma tipologia quando um estado flexibiliza e quando um estado ele volta a essas medidas de distanciamento físico mais rígidas.
Agora, a partir dos dados, né, como é que dá para avaliar os planos em etapas dos governos, né? A compreensão de etapas pela população, setores, como é que isso é feito?
Então, nós temos desenvolvido indicadores que a gente usa esses indicadores para olhar as medidas que são implantadas. Então, procuramos olhar, por exemplo, quando um estado ele decreta fechamento de comércio e serviços, olhamos, ele fechou o setor de comércio e serviços para todo o estado, só na capital, para todos os setores que não são essenciais, ou ele permitiu certas atividades ainda permanecer abertas, ou ele flexibilizou, permitindo a reabertura de certas atividades. Então, estamos sempre olhando e acompanhando essas reformas. Se elas estão procurando aumentar o nível de rigidez, se estão flexibilizando.
Agora, doutora, a gente está aí entrando na segunda quinzena do mês de junho. Quais seriam as políticas necessárias agora?
Então, o nosso estudo está procurando mais utilizar a evidência do que aconteceu no estado de Goiás no passado, com a flexibilização que o Goiás fez em abril. Então, o Goiás, ele implantou medidas relativamente rígidas em março comparado com os outros estados, porque lembra que Goiás não somente fechou escolas, comércio e serviços que não eram essenciais, mas até chegou a fechar as indústrias no estado.
Sim.
Então a gente está comparando Goiás e o que aconteceu quando Goiás flexibilizou em abril. E aí essa experiência, como outros estados que a gente monitoria, a gente estuda quando tem uma flexibilização, o que acontece? E a gente compara ao que teria acontecido, fazemos um estudo para fazer uma projeção, que procura estimar o que teria acontecido se Goiás não teria flexibilizado. Qual seria a diferença no cenário do que a gente observou, que foi a flexibilização em abril, o que aconteceu até 8 de junho, dada essa flexibilização, e reconstruir o que teria acontecido, dado as tendências que existiam em março, se não teria flexibilizado. E a gente está apontando que, nesse caso, houve um aumento significativo dos óbitos, que a gente consegue mostrar que esse aumento, comparado, teria dado se ele não teria flexibilizado.
Agora, o que a gente vê na realidade de hoje com tudo isso, né, doutora Lorena, é que a saúde segue perdendo. Com isso, a economia ganha ou sofre mais, na sua opinião?
Não temos como... É um momento no qual a gente está vivendo, a gente precisa entender que a gente não é só a saúde que perde, não é só a economia que perde, e não vai ser só a saúde que vai ganhar, vai ser a economia que vai ganhar juntos. Assim, o que a gente precisa entender é que é um complemento. A saúde não consegue dominar a economia e a economia também não pode dominar a saúde. A saída e os países bem-sucedidos são países que entendem isso. A economia volta a responder e volta a estar mais saudável quando a sua população também está em condições melhores de saúde. Então, a gente precisa entender essa parte da experiência internacional ao longo dos países. A gente tem muita evidência mostrando isso.
Doutora Lorena, muito obrigada aqui pela sua participação no podcast do Bem-Estar.
Obrigada a vocês pelo interesse em nosso trabalho.
Obrigada, tchau, tchau. Muito obrigada também a você que acompanha o nosso podcast do Bem-Estar. Lembrando que toda quarta-feira tem assunto novo por aqui sobre saúde, qualidade de vida, todos juntos no combate à Covid-19. Agradecer também aos médicos que participaram com a gente hoje e às diretoras do Bem-Estar, Patrícia Carvalho, Ivone Rappi, Karina Dorigo, a roteirista Fabiane Leite, o editor Guilherme Amatucci, o assistente de direção André Ladeira e a nossa editora de redes sociais, Mariana Garcia. A gente volta no próximo podcast. Um cheiro, tchau, tchau.